Eu falo agora com o Daniel Claudino, especialista em mercado imobiliário, que gentilmente aceitou o convite da CBN Cascavel para falar sobre a alta da Selic e os impactos da taxa no mercado imobiliário de Cascavel. Com essa taxa, nós vamos então entender um pouquinho o quanto isso vai afetar então o mercado dos imóveis. Daniel, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite.
Muito bem. A taxa Selic é um dos principais instrumentos, né? Sabemos aí da política monetária do Brasil, é utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. E quando varia essa taxa, os impactos diretos e indiretos afetam, na verdade, a economia como um todo e também o mercado imobiliário. Como isso tem afetado o mercado imobiliário de Cascavel, Daniel?
Então, no caso de Cascavel, aí a gente vai trazer o caso como um todo, né? Quando falava assim para mim, pô, Claudino, por que que a Selic ela influencia tanto? Na verdade, ela influencia, Marcelo, no longo prazo, as construtoras. Ou seja, ela tira o ânimo para novas unidades habitacionais. Por que que eu trouxe isso no primeiro momento? Porque Cascavel, como vocês sabem, né, desde 91 até hoje, acho que cresceu 80%, segundo o IBGE, a população, dada essa qualidade de vida, e a economia também que cresceu na cidade. Isso faz com que novas unidades habitacionais sejam necessárias. Hoje, Cascavel tem uma média de moradores por domicílio de 2,66, se não me engano, isso mesmo. E 2,64 é a média do Paraná, que é que é a média no Sul. O Sul tem a menor média de moradores por unidade habitacional. Significa dizer que tem uma qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida vai exigir que novos lançamentos sejam feitos na cidade, porque as pessoas estão migrando das cidades menores avizinhadas e também porque é um estímulo à pessoa, por exemplo, a ter filho, constituir família, uma qualidade de vida, uma economia forte. O que eu quero dizer com isso? A taxa Selic, por si só, ela não vai mitigar a compra de imóveis, Marcelo. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem a portabilidade do financiamento. Você mesmo, Marcelo, provavelmente vai comprar um imóvel se tiver mais um filho, ou se for ampliar a família de outra forma, for trazer seus pais para morar, não sei o contexto familiar, só estou te tomando como exemplo. Nesse sentido, você vai fazer um esforço para comprar um imóvel de 3 quartos, 4 quartos, para ampliar o seu espaço, ainda que a Selic esteja alta. No Brasil, a gente tem o hábito de pagar a prestação e não calcular os juros. A gente tem em Cascavel um fenômeno muito importante, tem uma boa qualidade de empregos. O que é qualidade de emprego? Você tem uma baixa taxa de pessoas desempregadas e, ao mesmo tempo, com uma boa renda. Isso faz, mais importante do que a Selic e os juros, a taxa de emprego, ou melhor dizendo, a taxa de desemprego. Com a taxa de desemprego baixa, salários altos, famílias crescendo, você vai comprar imóveis prontos. Porém, o que vai acontecer? Cada vez mais esses imóveis vão inflacionar, inclusive o aluguel em Cascavel está cada vez mais caro, em função de não ter oferta, né, princípio básico da economia, não ter oferta nesse setor. Então, a minha preocupação com Cascavel é no médio e longo prazo. As construtoras, sim, vão pagar uns juros altos para construir e elas vão ser desestimuladas. No médio e longo prazo, se a taxa Selic não ceder, a gente pode ter, sim, um estresse do valor do aluguel em Cascavel. Mas, para terminar essa primeira fala, fiquem tranquilos. Mais importante do que não ter inflação de aluguéis ou imóveis prontos em Cascavel é a deflação. A sensação do brasileiro de comprar um imóvel que vai perder valor é ainda pior do que ele está sendo valorizado.
Quando se preocupar relacionado à alta da taxa Selic nos financiamentos imobiliários? Porque a gente sabe que subindo a taxa, os bancos sobem os juros. Tudo fica mais caro no que diz respeito às linhas de crédito.
Sim, aí existe uma coisa chamada margem consignada, né? Sua capacidade, seja ela oficial, né, o quanto que um banco pode comprometer a sua renda, seja sua capacidade real de poder comprometer a sua renda com a compra de um imóvel. Isso vai, de novo, mitigar, mas existe uma composição ainda que você faz. Hoje a maior barreira, por exemplo, a Caixa Econômica, ela subiu aí de 20% para 30%, né, a entrada que você tem que dar no imóvel para poder financiar o restante. O difícil é você juntar o dinheiro, então provavelmente ela vai protelar o seu sonho de comprar o seu imóvel. Ela não vai impedir que você compre. Ela vai tornar mais caro. Mas o que acontece, Marcelo? A taxa Selic ela tem um comportamento histórico pendular no Brasil. Então, ano que vem, ela não vai estar nesse patamar. Ela muito provavelmente vai estar mais baixa. Se vai ser em janeiro ou em dezembro, eu não sei, mas ela vai estar mais baixa. Se ela vai estar mais baixa, como eu falei na primeira participação, você consegue trocar, e essa dica é importante para quem mora em Cascavel, você compre o seu imóvel, ainda que isso seja um esforço maior do que você imaginava em termos financeiros. Por quê? Porque no ano que vem você pode negociar com outro banco. Você vai falar assim, olha, eu estou pagando tanto de juros e os juros caiu. Eu quero trocar o meu contrato, onde eu pago a prestação, por exemplo, de R$5.000 por mês no imóvel, para esse que eu estou pagando em R$4.200. A sua renda vai ter aumentado um pouco e a sua prestação vai diminuir em função desse postulado, dessa faculdade, melhor dizendo, que o brasileiro tem de fazer a portabilidade do financiamento. Ou seja, você confrontar a taxa que você paga hoje com uma taxa mais oportuna daqui a 12, 13 meses. E veja, você financia um imóvel durante 10, 20, 30 anos. Daqui a 2 anos, se você baixar os seus juros, porque você fez essa portabilidade, já faz sentido, então, você realizar o seu sonho agora.
Isso mesmo. Bom, é verdade que a relação do aumento da taxa Selic com o preço dos imóveis tem uma relação ali complexa no que diz respeito a quando se aumenta a Selic, a valorização dos imóveis acaba desacelerando um pouco? Isso faz sentido?
Na verdade, você come a margem, vamos dizer assim, né? Os juros, ele corrói a margem. Uma construtora vai lançar um imóvel, então você vai, a construtora ela sofre muito impacto, né, da liquidez do dinheiro. Então ela vai construir mais caro em função da taxa Selic. Quando ela entregar essa unidade habitacional para a gente, né, você comprou na planta, por exemplo, quando ela entregar, aquele imóvel ele já vai ser entregue com você com um custo muito alto. Ou seja, quando você compra um imóvel, por exemplo, na planta por 300 mil, às vezes você vai pegar na chave daqui a 3 anos, está valendo 450 mil. Ela está valendo 50% a mais e a inflação não foi tão alta assim nesse espectro que eu figurei aqui. Então, quando você entrega uma unidade habitacional mais cara, você perde a sua capacidade de revender esse imóvel num preço bom, de ter a valorização dele. Ou seja, essa valorização que eu descrevi aqui de 300 para 450 mil, apenas ilustrativamente, ela vai, provavelmente, você vai pegar esse imóvel de 300 mil a 400 mil e a valorização que você vai ter nesses 3 anos é muito pequena. Então, de fato, a Selic, como você bem disse, ela vai corroer o quanto que você poderia participar dessa valorização natural do imóvel.
Isso. Isso que dentro desse contexto da questão da aquisição do imóvel. Mas também, como você já mencionou no início da sua participação, isso também tem um impacto direto nas locações. Na verdade, é quase que uma consequência para aquelas pessoas que talvez encontrem alguma dificuldade de fazer a aquisição através do financiamento, talvez, num primeiro momento, recorram à locação. Mas também vão encontrar preços um pouquinho mais altos quando a Selic está alta na locação também.
Ele é um efeito colateral, ele não tem uma. Ele comunica indiretamente. Em relação a vou dividir aqui a pergunta em duas, né? A questão da aquisição. Você pode procurar um imóvel na planta. Por que as pessoas preferem morar de aluguel, às vezes? Porque ela prefere morar bem. Se você morar num imóvel que você paga hoje, Marcelo, R$5.000, se você quiser comprar este imóvel, aproximadamente você tem que pagar uns R$15.000 por mês. Considerando, aí é lógico, eu estou falando um exemplo genérico aqui, não sei quanto é que você deu de entrada, taxa e tal, mas é mais ou menos isso. Se você não consegue pagar R$15.000, se você pegar esses R$5.000 que você paga hoje de aluguel e transformar em uma prestação de imóvel, você vai ter que morar provavelmente em uma cidade mais periférica, mais distante. Então você não vai morar tão bem. Então as pessoas preferem morar de aluguel para satisfazer uma realidade de morar bem hoje do que pagar um imóvel próprio que ele teria que pagar, só suportaria pagar de uma maneira mais distante. Então as pessoas preferem morar de aluguel. Mas se ela quiser comprar um imóvel no médio prazo, ela tem outros caminhos. Um exemplo, o consórcio. O consórcio é uma poupança, eu vou chamar aqui de poupança forçada, é um compromisso que você tem com você mesmo. Você vai juntando e quando houver a oportunidade, você dá o lance. E você não vai sofrer tanto com a Selic nesse caso. Uma outra forma de você comprar um imóvel, Marcelo, é você comprar na planta um imóvel que você não quer. Como assim, Claudino? Cara, você continua morando de aluguel, dá uma entrada pequena, o INCC, que é a taxa que vai corrigir ali a sua prestação, ela é bem mais baixa, ainda que tenha inflacionado a mão de obra no Brasil, que não é uma notícia ruim, né? Mão de obra bem paga, significa poder de consumo, mas quando você compra imóvel na planta, você também vai ter uma poupança forçada. Eu mesmo, Marcelo, moro de aluguel. Ah, você não tem imóveis, Claudino? Você é especialista de mercado imobiliário e não tem imóveis? Eu tenho, para investimento. Então, quando eu compro na planta, eu tenho o expediente de pagar uma prestação baixa, sem juros, e quando ele ficar pronto, Marcelo, eu eventualmente alugo, gero uma renda passiva, ou vendo ele, ou vendo ágio, e esse ágio vai me dar substância suficiente para comprar sim o imóvel que eu quero. Então, veja que não é só questões econômicas objetivas. O brasileiro, ele tem dificuldade de poupar. Então, eu sugiro que faça investimentos em mercado imobiliário de forma intermediária, para que quando chegar a sua vez de comprar seu imóvel próprio, você já esteja preparado para isso.
Na verdade, investimento de modo geral, eles exigem uma certa paciência e uma certa prudência. E investir no mercado imobiliário também exige essa paciência, não é nada imediato, certo?
Eu sou indisciplinado, Marcelo. Se deixar dinheiro na minha conta, eu vou chamar você para a gente ali tomar um café. Nesse horário eu vou falar café. Mas se esse dinheiro tiver sido compromissado para a prestação de imóvel, eu também sou responsável. Eu não vou deixar de pagar essa prestação. E você consegue se adaptar a essa realidade. Eu sei que eu tenho alguns imóveis que eu comprei na planta, que quando eles estiverem prontos, eu vou entender a realidade da taxa Selic daquele momento, o aluguel daquele momento, e aí sim eu vou poder tomar a decisão de morar nele ou não, ou de revendê-lo, ou de vender o ágio e fazer o que eu quiser. É o conselho que eu falo, porque vai para além da economia e capacidade financeira. É muito a ver com cultura e disciplina.
Ou seja, o mercado imobiliário, mesmo tendo essas variações, na verdade, a taxa, né? Mas o mercado imobiliário consegue, de certa forma, ali com resiliência, fazer as suas adaptações diante dessas variações da Selic. Então, quem tem essa intenção de investir no mercado imobiliário precisa também estar antenado, precisa estar por dentro dessas variações para acompanhar essa movimentação também e conseguir, de forma satisfatória, aplicar esses investimentos, não é?
Exato. E veja que, até aproveitando não só a sua fala, mas uma fala anterior em relação a esse jogo entre aluguel e moradia própria, não sei se você sabe, eu vou trazer aqui um dado de uma empresa chamada AluOK, que faz estudos de mercado do Brasil inteiro e tem escritórios em Belo Horizonte e São Paulo, mas ela também fez um estudo sobre Cascavel, que eu queria aproveitar aqui. Domicílios próprios em Cascavel, 81.981 habitantes e 38.753 imóveis alugados, ou seja, 63% das moradias são de imóveis próprios. E, na verdade, aqui, 27% é para moradia alugada. Eu estou desprezando aqui a coabitação e outros tipos, outras variantes. A média nacional hoje é 21,1, segundo o IBGE. Tá? Então, em Toronto, onde eu sou radicado, é aproximadamente 40%. Cascavel é uma cidade que tem muitos moradores de locação, muito acima da média. E isso não significa que seja um mercado ruim. Eu explico. Mercados mais maduros, como o europeu, o canadense, eles tendem a morar mais de aluguel, porque a pessoa mora com qualidade de vida, mora onde quer e tem investimento de outras pessoas. Para que alguém more de aluguel, Marcelo, alguém precisou construir mercado primário, do segmento do mercado imobiliário. Alguém precisa investir, uma pessoa física, alguém precisa vender esse imóvel, também gera economia, imposto e emprego, e alguém precisa alugar, uma imobiliária precisa intermediar. Então, queria até desmistificar um pouco, morar de aluguel, ela é uma situação cada vez mais comum, porque as pessoas estão casando mais tarde, as pessoas estão tendo mais pets em vez de filhos, as pessoas estão tendo outras configurações familiares, o que interfere, inclusive, no perfil do imóvel da planta, que é uma outra questão, mas, sobretudo, aluguel é uma alternativa assim, transitória de vida e válida. Você vai ter qualidade de vida, você vai morar bem e você, sim, não te impede de comprar imóveis, como eu já descrevi anteriormente.
Daniel, nós temos aqui interações dos ouvintes. Aqui tem uma pergunta do ouvinte Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela sua sintonia e também a sua interação. Ele pergunta se existe diferença entre investir, aqui imagino que ele esteja se referindo à aquisição, entre apartamento e imóvel térreo, ou isso depende do perfil do comprador?
Bom, estou entendendo que o apartamento é térreo, ou seja, aquele... Em alguns mercados fala-se semi-enterrado tecnicamente, a gente não fala comercialmente porque ele pode, é um termo que sugere ser depreciativo para o imóvel, mas no caso de Cascavel, eu tenho, por exemplo, em Toronto, na Inglaterra, tem as townhouses. Em Brasília, por exemplo, tem também no plano piloto, quem conhece, as quadras ali 400, elas também têm esses imóveis térreos, né? Que a janela é virada ali para a rua. Isso costuma desvalorizar por dois motivos, segurança e pelo som, né, pelo barulho da rua. No caso de Cascavel, a gente tem uma baixa taxa de criminalidade, então os bairros melhor localizados em Cascavel não seria justificativa para depreciar o valor do imóvel em função desse elemento de segurança. Aí teria que ver mesmo a questão de privacidade, né? Isso pode dar uma sensação de morar melhor morando em andares mais altos. Mas eu acredito que em Cascavel, aqui é só uma especulação, tá, Marcelo? Eu não tenho esse dado. Eu acho que influencia muito pouco.
Muito bem. Aqui temos a outra pergunta da ouvinte Andreia. Ela pergunta se tem diferença também no investimento entre um imóvel dentro de um condomínio fechado ou num bairro bem localizado.
Eu não tenho esse dado, posso levantar e depois mandar para você, Marcelo. Mas, de maneira geral, eu não tenho esse dado recortado de Cascavel. Cascavel, eu vou falar no final, alguns dados que já, aí sim são um pouco mais preocupantes. Mas em relação a condomínio fechado ou não, a maioria das cidades do Brasil, dependendo da urbanização, ela permite, eu imagino que seja o caso de Cascavel, Londrina, outras cidades que têm qualidade de vida, o fato de você ter uma casa sem, como em Jurerê Internacional, que você não tem uma cerca, você não tem um portão, é muito mais bonito, é muito mais fluido. Eu, pessoalmente, gostaria de morar assim.
Tem uma estética, no Canadá, né?
Exato. Então, o condomínio fechado, ele faz sentido para, por exemplo, o Alphaville, né? O Alphaville, em São Paulo, ele é quase que uma... Ele valoriza muito em função de ter condomínio fechado por conta da segurança, por conta de privacidade, celebridades que moram lá. No caso de Cascavel, é muito mais se ela tiver... vai fazer sentido morar em condomínio se ela tiver, por exemplo, crianças pequenas, e lá, né, e esse condomínio foi equipado com playground, com cuidadores, com circulação melhor, com segurança, carros que vão andar mais devagar, para dar liberdade para os filhos brincarem na rua. Então, da mesma forma que o imóvel térreo em Cascavel não influencia tanto como em outras cidades em relação ao preço, eu imagino que o do condomínio também, porque Cascavel é uma cidade segura, é uma cidade que tem qualidade de vida, eu sei que tem questões e mazelas sociais como qualquer outra cidade, mas ela ainda tem uma qualidade de vida bem melhor. O que me preocupa, se você me permitir acrescentar, é que existe hoje uma preocupação, por exemplo, condomínio fechado, ele costuma ser mais remoto, ele costuma ser mais distante, né? Então, eu acredito que no caso de Cascavel, também seja o caso. Eu vou trazer um dado aqui, que esse sim é uma preocupação. Por exemplo, Curitiba, se você pegar o número de habitantes e dividir pelo número de escolas, ela vai dar aproximadamente 3 mil habitantes por escola em Curitiba. Em Cascavel, esse número já foi melhor. Hoje ele está o dobro, 6.278. Hoje existe, na cidade, um estresse do equipamento público. A cidade está crescendo muito rapidamente, por conta da sua qualidade de vida, só que ela pode, no médio prazo, se comprometer, mas aí não é para um fator econômico ou mercadológico, no caso, segmento imobiliário. É para uma questão de serviços públicos que talvez não consiga recepcionar no curto prazo essas pessoas. Veja que já está o dobro de Curitiba.
Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta da ouvinte Débora. Ela fala que ela já tem um terreno localizado aqui em Cascavel, ela não disse exatamente onde, e ela pensa em fazer agora a construção. Mas ela tem dúvidas se ela faz uma construção comercial ou residencial, porque segundo ela o terreno é bem localizado e atenderia aos dois perfis. Como que ela poderia aqui, segundo ela, fazer essa decisão?
Teria que consultar o plano diretor da cidade. Seria exótico um terreno, Marcelo, que atendesse às duas vocações. O que acontece de vez em quando é que você pode transformar, se for o caso dela. Ou é residencial ou misto. É comum também você construir uma pequena edificação onde você possa alugar a parte de baixo com comércio, farmácia, mercado, o que for, e ter apartamentos em cima. Sim, se for para investimento, eu colocaria um misto. Você colocaria um comércio embaixo e apartamentos de menor estrutura, cada vez menor estrutura, né? No Brasil, a gente está cada vez com apartamentos mais compactos, pelo fenômeno que eu descrevi, famílias menores e com configurações diferentes. Então, nesse caso, eu, de grosso modo, sem saber os detalhes, tendo a achar que ela construiu comercial embaixo e residencial em cima, pode ser bem proveitoso. Agora, inclusive para a moradia dela, né? Ela pode garantir, de repente, morar em cima e ainda ter uma renda passiva embaixo. Agora, se for simplesmente para comercializar, tem que ver realmente a carência da rua, do bairro. Se tiver uma carência comercial, se tiver uma carência residencial, que eu acho que é o mais provável hoje em dia no Brasil, ainda mais com esse processo migratório que Cascavel está passando, eu vou chutar aqui que eu seguiria a vocação do terreno, que provavelmente é residencial, e faria só a residência.
Muito bem. Bom, infelizmente não temos mais tempo. Daniel, muito obrigado pela sua participação, falando sobre os impactos da taxa Selic no mercado imobiliário de Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Até a próxima.